Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Ouvintes da Web Rádio Verdade e Luz, sejam todos bem-vindos. Em programas anteriores, realizamos em duas etapas assuntos sobre os princípios da doutrina espírita. Agora em 2021, iniciamos uma nova fase do nosso programa Conheça o Espiritismo, tratando das consequências morais do conhecimento espírita. Já falamos de a transição evolutiva da humanidade, e por que estudamos o Espiritismo. Eu sou Georgette Dyer e estamos na fase de estudo do livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Serão lições maravilhosas porque, apesar de ter sido escrito há mais de 40 anos, seu conteúdo está presente em nosso cotidiano, ou seja, as mensagens são atemporais, dando-nos a oportunidade de rememorar as lições do Cristo. Veremos que as reflexões neles colhidas estão todas de acordo com os princípios do Espiritismo apresentados nas obras básicas da codificação. Hoje falaremos sobre a Escola das Almas. É a segunda lição do livro já mencionado. A ideia de Jesus de realizar o primeiro culto surgiu quando viu que o clima na casa de Simão Pedro não era dos melhores. Podemos lembrar que não só a família de Pedro, mas todas as famílias sem distinção, todos nós passamos por dificuldades devido às nossas limitações, conflitos, impaciência, intolerância pela forma como vemos e convivemos com os nossos familiares. Desse modo, não há um ser humano que esteja dispensado do aprendizado para chegar ao limite de nos amarmos como verdadeiros irmãos. Na família de Simão Pedro, não era diferente. Como um apóstolo do Cristo, aprendeu a lutar contra as imperfeições. Na sua família, vivia o lado dolorido e missionário, local que naturalmente havia conflitos e incompreensões. E o Cristo, quando percebeu aquele momento que não estava tão bom, sem censurar ou causar algum inconveniente, convidou-os a dedicar alguns minutos aos textos sagrados. Sabia ele que através daquelas mensagens, de alguma forma, atingiria o coração de cada integrante daquela família, redirecionando-os para os mais altos degraus da elevação espiritual, resgatando-os, de alguma forma, dos climas de maiores dificuldades ou dolorosos que poderiam estar vivendo. Tantas vezes nós também necessitamos fazer isto, ao invés de censurarmos um familiar que a vida colocou junto de nós a fim de compartilharmos o nosso teto, bom seria se conseguíssemos redirecionar fraternalmente os nossos corações para as lições mais elevadas, lembrando que se fosse o Cristo, faria desse modo. Durante o Evangelho, num determinado momento, a sogra de Simão Pedro, que provavelmente se achava amargurada, dirigiu-se a Jesus e perguntou: "Vejo que o Senhor coloca essa necessidade do aprendizado no lar através do trabalho e o cuidado que nós precisamos nos empenhar no dia a dia a fim de que consigamos encontrar e praticar os bons conhecimentos. Mas afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar?" E o Cristo, usando sua mansidão, responde: "O lar é a escola das almas, o lugar onde Deus nos coloca a fim de crescermos no entendimento da humanidade, onde se aprende a renunciar. Jesus, que era extremamente didático, para maior compreensão de todos, fez uma comparação do trabalho que cada um ali estava com suas tarefas diárias, isto é, usando os próprios recursos de cada um para esclarecer a lição da noite. Mas a sogra de Pedro ainda continuou falando. Quando iniciamos nossa tarefa no lar, tudo é bom, cheio de esperanças, e com o tempo, tudo fica amargo e cheio de espinhos. Jesus então perguntou-lhe: como você faz para servir o feijão ou a lentilha à mesa? E ela respondeu: primeiro preciso lavá-lo, para depois colocar em uma panela de água fervente até que cozinhe bem. Então o mestre afirmou: do mesmo modo ocorre com as pessoas. A família é como caldeirão com bastante água quente para que juntos possamos nos amaciar e somos aproveitados nos verdadeiros valores da vida. As pequenas renúncias nos amaciam, afirmou Jesus. A sogra, não se dando por satisfeita, ainda disse: mas há aquelas pessoas que, apesar de saberem o que fazer, não fazem e continuam no caminho errado. O Cristo sempre tirava as dúvidas e, nesse momento, explicou com um questionamento: o que faz com as lentilhas que ficaram duras? Ela responde: eu as tiro da panela para que não machuque a boca de quem for mastigá-las. Concluindo, o Cristo disse: também existem pessoas que não são capazes de renunciar à satisfação de seus desejos imediatistas. Outras não se envolvem na ajuda ao próximo. Essas serão retiradas do caldeirão, pois não terão condições de permanecerem juntas de seus companheiros, uma vez que estes estarão mais evoluídos, porque renunciaram mais. Finalmente, a sogra de Simão Pedro e os demais presentes puderam compreender a maravilhosa lição de renúncia. Amigos, continuaremos no próximo bloco relatando essa história sobre a Escola das Almas. Fique conosco.
Faça o Evangelho no Lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no Lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
Injete Power Autopeças. Há 15 anos no ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição, agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Injet Power Autopeças. O Afranco da Rocha, 634, Vila Virgínia. Fone WhatsApp 16-3919-0791.
Estamos de volta para continuar falando sobre a Escola das Almas. No bloco anterior, falamos como devemos praticar a renúncia em nosso lar. Agora vamos aproveitar para falar sobre o nosso burilamento dentro do seio familiar. Esta lição aproveita os ensinos que Jesus sempre utilizou, exemplos do cotidiano, por ser a experiência mais próxima de cada um. A técnica utilizada era extrair de cada pessoa o que ela tem ou sabe, sempre provocando-a participar da construção do saber. Nunca deu respostas prontas, porque queria que cada um encontrasse a resposta dentro de si, buscando e construindo seu próprio caminho. Usava o que hoje denominamos o método de desconstrução, usando o seu conhecimento anterior, sempre extraindo o que o outro tem para construir seu próprio saber. Porque quando a pessoa recebe a resposta pronta ou direta, ela até pode entender, mas não é tocada pelo fato em si. Ela até assimila, mas não é tão marcante. Porém, quando ela é levada a pensar ou a refletir, responderá melhor, percebendo as provocações e iniciará a mudança do seu eu. Isso acontece com a sogra de Simão Pedro. Ela tinha uma verdade na sua crença sobre a vida, mas era conhecimentos inconscientes de que a vida era dura, difícil, cheia de sabores, dores e padecimentos. Quando Jesus mencionou as ervilhas, ela ainda não sabia associar com a vida no lar. Precisamos entender os símbolos daquela época para trazer para a nossa realidade. Hoje o Cristo, ao se comunicar conosco, usaria exemplos da nossa atualidade. Ele ensinou o que é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o marceneiro não consegue fazer o barco sem preparar a madeira aos seus próprios propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado às nossas lutas de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando as aspirações e tendências que não são nossas, observando os defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Analisemos nós em família, quantos tantos se olham dentro de casa e por nada começam a descobrir alguns defeitos que antes não se manifestavam. De repente, do nada, começam irritações por coisas simples. O que antes não incomodava agora gera problemas. E será que isso é tão ruim? Claro que não. Mas sabe por quê? Provavelmente, aquele momento, vivia-se a ilusão de perfeição, crendo que a situação era sempre de equilíbrio, porém, era uma falsa normalidade. É importante que tenhamos chances de conviver com pessoas com as quais não temos facilidade de convivência. Isso é o forno preparador e também reparador, porque é esse forno ou experiência que nos tiram da zona de conforto, de aparente equilíbrio, que vem nos mostrar que precisamos melhorar. Caso contrário, podemos pensar que já somos seres equilibrados. Se vivemos no campo das aparências, isso caracteriza a ilusão, e não uma conquista da alma. A família é semelhante a um lago. Muitas vezes, vemos apenas superficialmente as águas límpidas ou claras, mas na verdade, o fundo está cheio de lodo. Se alguém nunca resolve caminhar dentro desse lago, não vamos descobrir a sujeira que se armazena no fundo. Erramos quando julgamos apenas pelas aparências. Na primeira oportunidade de irritação, conheceremos a verdadeira pessoa. Interessante será quando as paixões não mais imperarem em nós, podendo alguém remexer o lodo do nosso lago, que não mais despertaremos a ira. Porque se perdermos o equilíbrio e a paciência, é que ainda não a possuímos. Essa é a situação espiritual. Estamos em processo de melhoria com quase todas as virtudes, processo de limpeza do nosso lago. Jesus nos alerta que todos da família estamos no estágio de imperfeição, ou seja, estamos no forno reparador ou preparador. É esse esquentar das relações que mostrará a cada ser humano o que deve ser melhorado nas relações com outros seres. São essas pequenas críticas que chegam a nós como recadinho sobre os nossos defeitos e que são as mais puras verdades. Devemos aproveitar e já trabalhar essas questões no nosso forno reparador. Faremos um pequeno intervalo e logo voltaremos com o nosso estudo sobre a Escola das Almas. Fique conosco.
Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório, 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Estamos de volta com o programa Conheça o Espiritismo, hoje estudando a Escola das Almas. Neste momento, lembremos que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Frequentemente, Jesus nos lembra que a espiritualidade está em constante intercâmbio conosco, intuindo-nos a praticar as boas virtudes, principalmente quando estamos experimentando o forno reparador em atitudes do cotidiano. Nesse momento, o homem passa a se desenvolver por si mesmo naturalmente. Porém, nem todos progridem igualmente. Sabemos que os mais adiantados auxiliam no progresso dos outros por meio do contato social. Esta é a experiência no forno reparador. Há, portanto, um processo autônomo de progresso que rege o desenvolvimento do homem em cada encarnação. Vemos aqui a lei do progresso, que é a lei de Deus, e por isso, todos os homens, sem exceção, estão em processo de desenvolvimento. Há uma força de atração conduzindo a criatura ao Criador. Voltando ao exemplo da sogra de Simão Pedro, quando é questionada sobre o que fazer quando as lentilhas não amolecem, mesmo passando por longa fervura, podemos fazer um paralelo com a lei da reencarnação. Os espíritos, cujo coração ainda segue endurecido, chegará um momento que, por mais difícil que estejam, lhes é dada a oportunidade de repetir a experiência do fogo mais quente. Mesmo demorando, haverá um momento de redenção. Não há dúvidas de que todos nós estamos mergulhados no amor divino, e é no lar, esse cadinho divino, que acordará nossos corações para as lutas renovadoras. Porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando as aspirações e as tendências que não são nossas, aprendemos a desfazer as nossas imperfeições. A vida carnal é idêntica a uma roseira liberando suas flores. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são as lições. Temos a oportunidade de exercitar no lar a lei de solidariedade, pois que favorece a cada um de nós a ajuda mútua para o caminhar rumo ao progresso espiritual. Caso o forno reparador esquente dentro do lar, devemos recorrer à oração, realizando o culto do Evangelho no lar, proporcionando momentos de reflexão, incentivando a cada um melhorar suas atitudes, aprendendo a se conectar com a divindade, buscando o alimento espiritual, porque é de grande importância. Se o nosso corpo é faminto de alimento, também o nosso espírito necessita de palavras de amor, vivência fraterna, despertando em nós a sensibilidade no convívio com os nossos entes queridos, deixando-nos experimentar os nossos sentimentos mais nobres de tolerância, paciência e compaixão. Que interessante será quando já soubermos entender nosso mundo íntimo, exalando amor próprio, compreensão e autoconfiança. Nosso espírito precisa alimentar-se desses nutrientes espirituais. Isso requer empenho, esforço e compromisso. Enquanto estamos buscando essas virtudes, Devemos também praticá-las, especialmente dentro do nosso lar. Para nós espíritas, é importante vivenciarmos o culto do Evangelho no lar, porque nos traz lições belíssimas que nos ensinam como melhorar na nossa prática diária, deixando brotar em nós mesmos o que temos de melhor, e nesse contexto seremos nós os primeiros beneficiados e, por extensão, beneficiaremos aqueles que convivem conosco. É por esse esforço de cada um, no cadinho santo ou na convivência do lar, que podemos praticar solidariedade e a compaixão mútua. Sabemos que ainda trazemos dentro de nós limitações, medos, aflições e ansiedades. E, através das lições do Evangelho, aprenderemos a conhecermos e a mudar as nossas atitudes e, quem sabe, influenciar nossos irmãos a mudar também. Para finalizar, lembremos da luta comum para manter a fervura benéfica e amaciando cada um de nós, porque quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os nossos corações, que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro do qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Queridos ouvintes, estamos finalizando o programa Conheça o Espiritismo. Hoje falamos sobre a Escola das Almas. Se você deseja falar conosco, temos o e-mail esd.userp@gmail.com ou pela internet web rádio Verdade Luz tudo junto .org.br. Também pode nos seguir pelo Instagram use.ribeirão. Até a próxima semana.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.